Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1876. Nova profunda revolução se havia operado durante uma noite no íntimo do bandido. Quando ele chegou ao couto, estava já resolvido o assalto à família Liliberato, a qual, por se achar mais próxima do que qualquer outra, estava no caso de merecer as honras da prioridade na aprovação. Cabeleira não deu mostras de que aprovava ou reprovava semelhante resolução. Seu ânimo, ordinariamente prestes para toda sorte de temeridades e investidas, mostrava-se agora frio diante do assentado acometimento. Viração suavíssima passara por cima do férvido charco das suas paixões e deixara-se não purificadas, de certo quietas as águas que aí se enovelavam turvas e lodosas. Essas águas nunca jamais viriam até a limpidez do regato que se desliza em manhã de verão, por cima de prateadas areias, podiam, porém, perder o lodo e os vermes que se geram e alimentam em putridos pantanos, podiam tornar-se mansas, como as dos lagos, azuis como as dos golfos. Ao princípio, os companheiros do bandido atribuíram o seu silêncio, a sua tristeza e a sua abstração aos ferimentos recebidos na luta. Mas mudaram de opinião tanto que o viram pegar da viola, seu instrumento querido, que não só a ele, mas também a todos os do couto proporcionava, nas mãos do inspirado Cador, momentos de prazer e consolação. Era de tarde. Os bandidos tomaram por uma vereda que teaterava a borda da grota onde chegava levemente a aragem do tabuleiro, e donde se descortinava o vasto sertão opresso e abrasado. Aos sons das da viola puseram-se a cantar, outros a dançar, como brincam saltando as crianças na campina. De repente Manuel Curisco fez sinal para que se calassem. Estou vendo ali embaixo um homem que vem na direção da grota, disse ele aos camaradas. Você não se engana, Manuel. Ele vem tomando chegada tão gareiro e amedrontado, que não pode ser amigo nosso. Os saltadores tinham razão, porque o desconhecido era Matias. Um deles quis imediatamente estendê-lo por terra com um tiro do seu bacamarte. Assentaram, porém, ocultar-se a fim verem primeiramente o que pretendia. Quando Matias desapareceu por um lado, segundo já dissemos, os malfeitores sumiram-se pelo lado oposto, pé ante pé, é na embocadura do profundo abismo. Tinha o Cabeleira avançado já alguns passos aos companheiros, quando uma ideia súbita, atuando sobre o sobresurmomodo e o irresistível, o fez sobressaltar-se. Ele se lembrara de que se os companheiros conseguissem apoderar-se do desconhecido, não o deixariam com vida. Mas o bandido sentia-se naquele momento tão pouco disposto a contribuir para a morte de um homem que não pôde acabar consigo que voltasse à beira da grota. Se eu quisesse, esse desconhecido não morreria, disse de si para si. Se não vou ajudar os outros a lhe tirarem a vida, também não o irei salvar. O lodo tinha desaparecido da superfície do charco imundo que ele trazia no coração, porém, ainda no fundo, como se vê, a vaza corrupta e pestilencial. Para que Matias declarasse o fim que o levava àquele ponto, preciso foi primeiro que o ligassem com cipós a um tronco e batessem nele sem piedade. Suplício atroz e cobarde que o índio sofreu com estoica resignação característica de sua raça. Então dizes, ou não dizes a que vieste, veado do inferno? Pergunta a Joaquim. Vim em procura daqueles que ali estão para os urubirubus comerem, responder o velho. Até que enfim deste com a língua nos dentes. Quiseste primeiramente provar o cipó de rego. Mas não nos dirás quem foi que te mandou a isso.
Quem andou?
Tive pena daquelas mulheres que choravam por seus maridos, e larguei-me a ver se os encontrava. Tiveste pena das mulheres? Havemos de lá hoje de noite para também termos pena como tu tiveste. Elas não serão tão tolas que apareçam a qualquer que lá chegue, retorquiu Matias com segunda atenção. Mas a ti abriram elas a porta, velho mandingueiro. Para mim hão de ter sempre franca a sua casa, porque sabem que eu sou incapaz de as ofender. Então, se lá formos, não nos deixarão entrar, perguntou Joaquim. Matias, depois de um momento de reflexão, respondeu, só se forem um comigo.
Pois de tarde, iremos contigo, disse o mulatinho.
Mas tu irás amarrado, bem amarrado, Gia de Lágua, acrescentou José a Trovão. Como quiserem, contanto que não me matem no caminho. Se nos facilitares a entrada, podes ter por certo que não haverá quem se atreva a tocar-te em um cabelo sequer. Bem sabes que não precisamos do auxílio de pessoa alguma a tomarmos conta de uma casa onde só há mulheres choronas, observou Joaquim. Mas sempre é melhor entrar sem fazer barulho para não dar que falar à vizinhança. Era quase noite, e já a lua espargia luz suave por sobre a solidão, quando se acharam novamente na beira do despenhadeiro. Segundo um plano assentado entre eles, quatro seguiram com Matias pelo lado por onde este havia descido, enquanto os outros, subindo pelo lado oposto, se dirigiram ao esconderijo a fim de se proverem dos instrumentos necessários para o assalto. Os primeiros esperariam pelos ujuntes de uma boca da mata para, reunidos, seguirem a seu destino. No momento em que os malfeitores tomaram a direção da engenhoca, um cavalheiro, que entrara na mata por secretos atalhos, forra dar com o cabeleira em seu retiro. Era o Teodoro. Arrumem as trouxas e mudem de acampamento. Foram estas as suas primeiras palavras. D'onde vens tu? Que diabo tens, Teodosio? Vem aí soldados que nem terra. Quem te contou semelhante coisa?
Eu que sei. O governador está comendo fogo pelo que fizemos na noite da procissão.
Pois que venham. Hão de saber para quanto presto. Nunca torci a cara a homem nenhum e não morro de careta como Sacagui.
Eu também não tenho medo deles, disse o cabra. Mas é bom a gente estar prevenido para não cair no mondé como o bicho do mato.
O Teodosio unicamentava o que dizia estar para acontecer. Fino matreiro, como era, facilmente previra que não ficaria sem punição o crime que haviam eles cometido na vila.
Ordosio, redarguiu José com mostras de fazer pouco do que lhe dizia o camarada.
E por ser bicho do mato, é que não hei de cair no mundé.
Olha tu!
Enquanto houver mata virgem por esse mundão de meu Deus, podem eles mandar contra mim os soldados que quiserem, que não eu me apanho, ainda que sejam tantos como formigas. Não me hão de ver nem a fumaça.
Não digo menos disso, respondeu Teodosio.
Eu sou cabra mesmo danado, prosseguiu Cabeleira. Quem se engana comigo é porque quer. Meto a unha no chão e entro no oco do mundo para nunca mais ninguém me pôr o olho em cima. As matas de Serinhana, Água Preta do Guiana, a Guaraíba, Rio Grande aí estão bem fresquinhas para esconder em seu seio a onça pintada. É bom que não me assanhe.
Que o governador do vividar do meu sério, sou capaz de me largar daqui pi-pi até Ávila e lá mesmo vou mostrar melo e com quantos paus se faz jangada.
Pois afia bem a tua faca. Escorva de novo o teu bacamarte, que o trovão não tarda a roncar. Eu nunca deixei de trazer a faca e o bacamarte promptinhos para o serviço. Quem quiserem a ver.
Até já, Jorge, do desejo de para sair.
Aonde avás? Perguntou-lhe o cabeleira.
Tenho calma ideia.
Vou passar pela porta do Capitão Mor. O Capitão Mor está na vila, disse José.
Não, senhor está aí. Veio antes de mim, que não me escapou.
Vou passar-lhe pela porta e tirar conversa com algum soldado bizonho que aí se ache de serviço a fim de ver se pesco noticia-te que nos oriente.
Não é mal o que queres fazer.
Mas olha bem, não caias em alguma ratoeira.
Macaco velho não mete mão em combuca, respondeu Teodosio, preparando-se para montar novamente.
Faço-te companhia até o cercado da engenhoca do defunto Liberato, acudiu Cabeleira. Saltou sobre a garupa do cavalo que Teodosio pós a passo pelo da secreta que ladar na via por Biuaca.
Exclamou Teodosio, voltando-se para o companheiro a fim de melhor saber dele a verdade.
Pois morreu o Liberato, tão bom amigo nosso, que nunca nos faltou com jeremus, canas e criação.
Ele era camarada, é verdade.
Mas meteu-se-lhe na cabeça que havia de tirar-nos o couro e há 3 dias veio bolir conosco.
O que estás dizendo?
Não só ele, mas também os filhos e o bom do genro.
Foi a sua derradeira dele, sim.
É verdade. O Zé, que Rufinho Negro forra convidar para na tragedia que tinha ideado contra nós, correu logo a dar-nos parte de tudo ainda em tempo. Quando os cabras apareceram, encontraram gente. Fizemos o bonito em poucas horas. Estão todos dentro do grotão.
E que vasto ver a engenhoca.
Vou reunir-me com os outros que lá estão fazendo uma das suas. Mas onde arranjaste tu isto este quartal passeiro e passarinheiro que se vai derretendo na estrada da grande caminhada que traz da vila?
Falta engenho onde se vá buscar um animalzinho horas para a gente fazer sua viagem.
Pois então vai logo pondo de óleo alguns outros para fazer nossa mudança se a tropa vier perseguir-nos. Amanhã pela manhã teremos um lote. E poremos meter terra em meio antes que o tropão bata por cá. Tinham deixado a vereda e achavam-se já na estrada que, fazendo do pouco adiante um ângulo, seguia em linha mais ou menos recta até o povoado. Ao passarem por baixo uma pitombeira que no ângulo apontado agitava no ar a sua copa gigantesca, súbito ruído espantou o cavalo que por um triz não tirou o cabresto da mão do Teodosio. Com o violento arranco, partiu-se a cilha da cangalha, e os dois cavaleiros vieram à arra. Declamou o Teodosio contrariado e turbado. Foi alguma coruja que abalou da pitombeira. Não se havia partido só a cilha, mas também a armação da cangalha. Sabes que mais, Teodosio? Acho melhor que não vás ao povoado.
Porque
ainda a cangalha arrebentada, tudo me parece aviso para que não faças a viagem, disse o cabeleira. Estou já em outro acordo. Deixo-te o cavalo e vou a pé. Este cavalo é quem me está encaiporando. Enquanto o Teodosio seguia pela beira do rio, o gabedoleira, que havia tomado a direção da engenhoca, dava a volta do caminho e descobria a casa em volta em chamas cujo clarão sinistro iluminava a estendida solidão. Em breves instantes achava-se entre os companheiros e cortava, como vimos, a porfia do trovão e do mulatinho sobre a posse de Luísa.
Luizinha, exclamou o bandido,
tu me pertences.
Quis.
Zé Gomes, interrogou João Joaquim sem poder compreender o que ouvira ao filho, que lhe pareceu alucinado.
Digo que é. Houve tempo em que juramos, eu e ela,
pertencer-nos na mocidade. Chegou a ocasião. Atreves-te a falar-me em juramento. Não sabes o que estás dizendo. Esta mulher é minha, e quem for homem que se meta a vir tomar monha.
Ah, ainda bem não havia proferido estas palavras quando o cabeleira puxado a vava da faca dando mostras de querer ferir com ela o seu interlocutor.
Desce, doutor.
Já te esqueceste que sou teu pai? Não tenho pai, Satanã que me ensinou o caminho do bem. Pai nunca tive nem tenho. Não é meu pai aquele e só me ensinou a roubar e a matar.
Zé Gomes, olha bem o que dizes. Redarguiu Joaquim, medindo o filho com olhar ameaçador e tervel.
Já lhe diz, retorquiu o mancebo sobrecitado pela oposição do velho, ao qual se atirou com fúria brutal para lhe arrancar das mãos os pulsos de Luísa afogada em prantos e soluços. Joaquim resistiu. Os outros malfeitores reuniram-se em torno daquelas duas hienas. Das hienas estavam despedaçar-se mutuamente, mas não houve um só dentre tantos que tentasse compor os discordes. Cabeleira brandiu enfim a faca contra o velho. Neste momento, voz chorosa e soluçada rezou na solidão. Foi voz de Luísa. Cabeleira, disse ela, terás ânimo para ferir teu pai. O braço do bandido descaiu incontinente como se esse aquela voz lhe tivesse cortado os músculos atléticos.
Meu pai!
Exclamou o desgraçado. Um pai não toma a mulher de seu filho. Mas já que o queres, fica-te com ela, acrescentou vovô voltando-se para Joaquim. Cabeleira vai desaparecer para sempre, e sem o seu auxílio hão de cair nas mãos da justiça todos os que me cercam. A tropa aí vem. Gritaram os malfeitores sobressaltados, olhando uns para os outros, e todos para a solidão que, ao declinar do incêndio, retomava seu aspecto equívoco e medonho. Tendo assim falado, Cabeleira deu o andar na direção da estrada. Seu espírito estava abatido, seu coração desdespedaçado pelo golpe cruel que lhe havia vibrado a desgraça. Então Luísa, vendo assim perdido o último raio de esperança que ainda guerreava no meio das trevas do seu infortúnio, exclamou.
Meu Deus, que será de mim?
Joaquim, entretanto, tinha-se atravessado diante do Cabeleira. Todo assassino é cobarde. Por que nos queres deixar? Perguntou ele ao filho. No momento em que mais precisamos de ti, é que tu nos desamparas. Não sejas mão, Zé Gomes. Eu te perdoo as obediência e te restituo a mulher. Fujamos todos. Cabeleira atirou-se a Luísa e tomou-a nos braços com frenesi de alucinado. Volvendo um instante depois os olhos ao redor, não viu um só sequer dos companheiros. Penetrados de pânico e terror, todos tinham corrido, sem exceção de Joaquim, a ocultar-se na mata. Vamos, Luizinha, disse o bandido à moça com ternura. Ninguém a ofenderá, ninguém. E minha mãe? Soluçou Luiz caindo que a eternidade se ia meter ela e Florinda, e que sobre a terra estava tudo acabado para ela. O bandido conchegou ao peito e abafou-lhe as últimas palavras com um beijo,